Evangelion.
Encontro com a Palavra de Deus.
Prosseguimos, amigas e amigas ouvintes, o nosso diálogo com Padre Bernardo Suat, responsável do programa português da Rádio Vaticano, sobre alguns aspectos do Evangelho deste domingo, domingo da festa da Santíssima Trindade. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, capítulo 16, versículo 12 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis compreender agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará para a verdade plena, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que está para vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vo-lo anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que ele receberá do que é meu e vo-lo anunciará. Palavra da salvação.
Nós fazemos a experiência da oração do apoio.
Chegamos finalmente a esta festa, que é grande festa, aliás, uma grande solenidade da Santíssima Trindade, que na nossa liturgia da Igreja se celebra no domingo a seguir a festa de Pentecostes. Sim, domingo passado celebramos a grande festa de Pentecostes, do Espírito Santo para a Igreja, e hoje celebramos a solenidade da Santíssima Trindade.
E também quase, digamos assim, a continuação ainda do discurso de despedida, quase, de Jesus.
Sim, eu acho que até poderia se considerar uma espécie de síntese, né? Porque a Trindade, esta realidade que se tem chamado tanto o mistério da Santíssima Trindade, o Deus, Trino e Uno, assim, em palavras muito difíceis, talvez uma forma de nos fazer viver e fazer sentir que Deus realmente é algo que foi revelado como uma realidade comunitária, né? Sobretudo no Novo Testamento, na vida, nas palavras de Jesus, chegamos a saber que, afinal de contas, Deus não é aquele ente solitário, sozinho, que talvez vive lá nos céus infinitos, lá para cima das nuvens, mas Deus é uma comunidade, né? Deus é uma família, é uma comunidade de vida, uma comunidade de amor, uma comunidade relacional. E penso que nós conhecemos essa realidade assim tão grande de Deus de uma forma progressiva, como a mesma palavra do Evangelho nos diz hoje, né? Quando Jesus fala ao seu discípulo, diz: tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas vós não as podeis compreender agora. Mas o Espírito Santo, quando vier, há de vos guiar para a verdade plena. Exatamente. Tanto eu gosto muito desta visão, assim, quer dizer, uma revelação, digamos, progressiva, porque a nossa maneira de compreender também é assim, progressiva, né? À medida que vamos acumulando dados aqui e acolá, na revelação também é a mesma coisa. Assim, o Espírito Santo, não que tenha de trazer novidades, mas aquela novidade definitiva de Jesus, que veio como o enviado do Pai, o Verbo que se fez carne, e que nos realmente revelou que Deus é Pai, também que nos ama e nos quer salvar, e que tem o Espírito Santo que nos dá a vida e nos faz compreender. Esta realidade nós a conhecemos de uma forma progressiva. Tanto o Espírito Santo nos ajuda a ver, por assim dizer, as consequências da novidade grande da vinda, da encarnação, do Verbo no nosso meio. Vai, por assim dizer, desfolhando este livro, esta realidade, grande. Isso para mim é uma coisa muito, muito importante. Eu gosto de partilhar com os meus irmãos e irmãs este mistério, não tanto como me recordo na paróquia e mesmo no meu tempo de catequese, né? Tanto era uma das coisas, olha o mistério da Santíssima Trindade, Deus uno e trino, um só Deus em três pessoas. E até os nossos vizinhos muçulmanos quase que se riam de nós, porque era um pouco difícil fazê-los saber que nós acreditamos num Deus só, como eles, como os hebreus, como os muçulmanos, etc. O nosso Deus é um só Deus, só que são três pessoas. Era muito difícil isso, tanto como se fosse uma espécie de enigma, uma espécie de, sei lá, uma super equação matemática que a gente é só intelectual ou muito sábio, inteligente, pode resolver. Eu acho que não é tanto disso, né? Quer dizer, Deus nós conhecemos não tanto por estas fórmulas, não tanto pelas definições que se possam dar de Deus, mas Deus revelou-se através de gestos e atitudes de amor, de salvação, de redenção, através de factos. Tanto para mim, gosto de partilhar com os meus irmãos e irmãs nesse sentido, né? Quer dizer, nós estamos a celebrar um Deus que não é solitário, sozinho, mas um Deus que é uma comunhão de vida, uma comunidade relacional, uma comunidade de amor que se manifestou encarnando-se, que se manifestou indicando-nos o caminho do amor, da reconciliação, do perdão, indicando-nos o caminho de regresso ao Pai, reconciliando-nos com Ele através da sua paixão, morte e ressurreição. E esse Deus que é Pai, esse Deus que é Filho, esse Deus que é Espírito Santo, tanto através de gestos concretos de vida. Tanto para mim, é por isso que eu dizia, é uma espécie de síntese daquilo que temos vindo a celebrar nos domingos precedentes. Estamos sobre a realidade de Deus.
A luz renovada, espiritualmente.
Em relação à Igreja do continente africano, que tem a tarefa, pelo menos neste ano, depois do Sínodo dos Bispos, a tarefa primordial é aquela de construir espaços de paz, de liberdade, de justiça, etc. E estamos a celebrar 50 anos da fundação da
Ou a Unidade Africana.
Portanto, que é uma realidade, digamos assim, também do ponto de vista político, a partir do qual os africanos foram capazes de perceber que só unindo como comunidade que eles poderiam, de facto, atingir algo de importante para o continente. Acho que este domingo calha próprio bem para o continente.
Eu acho que calha muito bem. Calha muito bem mesmo nessa linha, né? Porque nós estamos tentando querer dizer que estamos a celebrar um Deus que é um ser em relação.
Comunicativo.
E um Deus comunicativo, exatamente. E agora, celebrar os 50 anos de existência da Unidade Africana e recordar aqueles ideais que levaram os pioneiros e pouco a pouco, um pouco mais, um pouco menos, com altos e baixos nestes 50 anos, todos aqueles que se envolveram neste projeto. Tanto celebrar assim tão próximo da solenidade de Deus que é a relação, eu acho que é uma boa inspiração. Quer dizer, eu não digo coincidência, porque não acredito muito em coincidências, mas é providência, sim, né? Quer dizer, é providencial, talvez um pouco para nos chamar a atenção de que realmente podemos pegar nesta festa da Trindade como uma espécie de inspiração, de exemplo, de modelo na nossa querida África, um pouco para reconsiderar os modelos e os ideais que levaram os pioneiros a iniciar a ideia e para levar o continente, quem sabe, a alturas ainda maiores, tanto nos anos que estão à frente, né? Mas neste modelo de relação, de comunhão, sim, sim, e de comunicação.
Que de facto chama a atenção também daquilo que já tinha sido dito no primeiro sínodo dos bispos.
Exato.
Quer dizer, a Igreja como família de Deus.
Exatamente. Então, esta comunhão... Como eu gostaria que no nosso continente, e talvez mesmo, quer dizer, partindo das realidades mais sociais, mais pequenas, né? Não só as famílias reais ou nucleares, mas também, por exemplo, cada país, houvesse um conceito mais profundo, mas não só como conceito, mas como realidade vivida no dia a dia, como a família nacional, né? Por exemplo, em Angola, portanto, os angolanos sentirem-se como família angolana. Os cabo-verdianos, a mesma coisa. Os santumenses, os moçambicanos e todos os países em África sentirem a realidade de ser família. Isso significa o quê? Significa interessar-se uns pelos outros, sobretudo os mais vulneráveis, os mais débeis. Ter o sentido de família, o sentido de comunicação, o sentido de valorização de cada um. Saber que cada um conta, como em cada família, mesmo os mais pequeninos são valorizados. Não é porque não produzem tanto que são menos valorizados, mas todos são valorizados.
Porque, infelizmente, hoje em África é assim, que praticamente quem não traz dinheiro
em casa... até pode ser corrido de casa. Esse não é o conceito de família. Por isso eu digo que é providencial celebrar esta solenidade neste domingo, perto dos 50 anos da Unidade Africana.
Em pequenas comunidades cristãs, compartilhamos...
Eu gostaria de dar uma mensagem tão simples como isso. A Trindade nos ensina que Deus é comunhão, que Deus é comunicação. Então a igreja deve ser uma comunhão. Já lá na minha comunidade, à minha volta, no meu grupo de oração, na minha diocese, comunhão entre nós. Comunhão entre os fiéis, comunhão entre fiéis e a hierarquia, e comunhão entre gerações, porque há conflito de gerações. O jovem diz, mas os mais velhos não entendem nada, eles têm o mundo. Os mais velhos dizem a mesma coisa, mas estes são entusiastas. Quer dizer, não há comunhão, não há comunicação generacional. Que se desse para aprender nesta semana, tanto da Solenidade Santíssima Trindade, pelo menos durante uma semana, aprendermos isso, de que Deus é comunhão e comunicação, tem de haver comunhão entre nós. Vamos tentar fazer um grande esforço para vivermos em comunhão.
As independências foram um processo de luta contra uma forma de relação que se baseava nas relações do poder, tanto de força. Depois das independências, o que acontece é que nós estamos levando avante de novo estas relações baseadas não na busca de entendimentos e, quer dizer, das relações de comunicação, etc., mas é mais, de novo, sempre baseado nas relações de força. Como é que nós podemos glorificar efetivamente Deus num mundo que cada vez mais é baseado em termos de relação de força em vez de comunhão?
Eu suponho que nesta revelação progressiva que o Espírito, como prometeu Cristo aos seus discípulos, fará a cada um de nós, a ti, a mim, aos irmãos e irmãs que nos escutam, eu rezo e espero que o Espírito realmente nos ensine a redescobrir aquele relacionamento de amor que já Cristo nos veio ensinar. Portanto, o relacionamento entre tu e eu não deve ser uma relação de poder, de subjugação, de força, de interesse egoístico. Cristo não fez assim. O relacionamento que ele nos ensinou e que nos ensinou na prática foi de absoluto altruísmo. Não há maior amor do que dar a vida pelos próprios amigos. Portanto, esta é que é a lição do Evangelho. Este é o tipo de relacionamento que Jesus nos ensina. Portanto, este é o tipo de amizade, de fraternidade que Jesus nos ensina: dar a vida e não pegar a vida dos outros, e não destruir a vida dos outros, e não aproveitar-se ou servir-se dos outros para os próprios interesses. Se nós aprendermos do Espírito Santo em profundidade e progressivamente esta lição que já o Cristo nos veio deixar, eu acho que faremos uma boa herança daquilo que Jesus nos deixou e nos ensinou com a sua vida.
E servir Jesus Cristo, para conhecer e amar e servir Jesus Cristo.